e 8 minutos. Aqui na programação da tua rádio, nós vamos tratar do Lagoa Esporte Clube. É um assunto que geralmente nós abordamos o esporte aqui no programa Na Torcida, mas pela relevância do avanço da próxima fase do Lagoa, nós puxamos essa entrevista para agora de manhã, até para contar aí, né, com a audiência dos nossos ouvintes da manhã, para darem força também para o Lagoa na fase de mata-mata do Gauchão. Estamos aqui eu, o Edeivson Vigo, que é presidente do Lagoa Esporte Clube, e o professor Chiquinho, que é coordenador das bases, e à distância, lá de Vacaria, também, o nosso narrador aqui, faz reportagem para a tua Rádio Cacique, meu colega, o Alduir Santos. Vou cumprimentar o Alduir aqui, que vai participar da entrevista conosco, né, Alduir? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Edeivson, Chiquinho, todo o pessoal, bom dia aos ouvintes, bom dia aos torcedores do Lagoa Esporte Clube, que certamente começa a aumentar um pouco já a ansiedade, né, sabendo que vai começar o mata-mata. Jogos de mata-mata já sabe que são... Já tivemos uma primeira ideia já quando a gurizada do Sub-20 aí no fim de semana. Mas bom dia a todos aí, uma ótima manhã.
E Davidson, seja bem-vindo. Bom dia também para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Chico, Júnior, Alduir e o pessoal que nos ouve. Satisfação mais uma vez na emissora. É isso aí. Começa o mata-mata, a preocupação agora, o nervosismo. É normal, acho que de todos, né? E vamos lá, vamos falar bastante sobre o Lagoa.
Professor Chiquinho, também seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Edeivson, bom dia a todos os ouvintes, prazer enorme.
Bom, Edeivson, como é que o Lagoa está se organizando aí para esse jogo do mata-mata que vai ser o primeiro? Inclusive, durante a semana não havia ainda data confirmada, mas já está certo para o sábado agora, né?
Isso, a gente joga o primeiro jogo agora, sábado, às 20 horas em Frederico, e dia 21... A princípio é às 20 horas em Lagoa Vermelha. Surgiu uma possibilidade do jogo ser um pouco mais cedo pela transmissão de um canal exclusivo da Liga e tal, mas a gente já está questionando a Liga sobre isso. Uma que não foi o acordo que nós tínhamos até então, e é um horário complicado, né, para todo mundo, o jogo às 6 horas da tarde. Então, a princípio, segue às 20 horas o próximo jogo aqui em Lagoa Vermelha, o jogo da volta, que decide a classificação para as quartas.
Alduir, tem.
Bom, sim. E Davidson, são 23 pontos conquistados. Primeiro, quero dar parabéns aí à direção, à comissão técnica, especialmente aos jogadores, porque aquela ideia, aquele objetivo inicial de ficar entre os 8, né, foi alcançada. Foi alcançado, acho que isso é importantíssimo. A gente sabe de todas as circunstâncias que foram nesta fase classificatória, a fórmula deste ano do campeonato. Primeiras duas perguntas que eu faço para ti, Davidson. Qual é a avaliação que vocês fazem da campanha, né, que teve aí 6 vitórias, 6 derrotas, 5 empates, bastante empates até, e os 23 pontos, o 8º lugar, qual é a avaliação que vocês fazem, então, desta campanha, né, da primeira fase da competição? E a segunda pergunta, se é dentro da primeira também, se esse modelo, essa fórmula deste ano foi positiva ou não?
Bom, vamos lá. Acho que a campanha, uma campanha regular, né? Atingimos o primeiro objetivo, como tu mesmo falaste, que era a ficar entre os 8 primeiros colocados para decidir o jogo de volta desse mata-mata em Lagoa Vermelha. Acredito que oscilamos. Esse ano foi um ano onde o equilíbrio permaneceu em várias equipes. Eu acredito, como sempre falo, no mínimo 10 equipes disputam um título esse ano com investimentos. Sabemos que a CBF Atlântico sempre nas fases finais tem esse poder mais forte, mas esse ano foi o ano mais equilibrado que tivemos em termos até de investimentos, onde nos outros anos era os dois times, ou os três, com a Soeva, mas sempre geralmente a CBF e Atlântico, e mais uns 3-4 clubes ali brigando por alguma coisa. Esse ano a gente tem no mínimo 10 clubes com investimentos bons, com equipes muito competitivas, e que tudo pode acontecer. E até eu acho que estou falando por baixo. Foi um exemplo ontem, né? A própria Flux ganhou do Atlântico, né? Um primeiro jogo em Seberi, onde a Flux termina lá no final da colocação, classifica no finalzinho, pega o Atlântico, primeiro colocado, e ganha do Atlântico. Então isso mostra, e o Atlântico é a equipe titular também. A própria CBF ganhou de novo o Barreiro, mas um jogo muito difícil. Isso mostra que a competição é muito equilibrada. Eu acho que realmente, no país, o Rio Grande do Sul voltou a ser uma modalidade de futsal, uma das mais fortes no país, e devido a esse investimento das equipes. Então, a pergunta primeira, acho que foi um ano regular, onde nós tivemos algumas oscilações normais também, se olhar devido às outras equipes terem se reforçado muito. Então eu acho que o Lagoa, alguns resultados deixou, que poderia ter passado, inclusive, como tu falou, bastante empates. Desses empates, nós temos uma vitória a mais aí, nós já estávamos na sétima colocação, né? E poderíamos ter pegado até um outro adversário. E queira ou não, hoje o adversário que a gente pega, um Guarani de Frederico, muito equilibrado com a nossa, eliminou nós na Copa dos Pampas, então a gente sabe que é uma equipe difícil de ser batida, e nesses tipos de jogos de mata-mata eles crescem por ser jogadores muito experientes, como a nossa cresce também. Então, uma avaliação boa, que ficou, claro, um gostinho acho que de todo mundo, que talvez poderia ter aí uma ou duas colocações mais para frente, ter ficado talvez em quinto, sexto colocado, mas também estamos felizes com a colocação da nossa equipe. Segunda pergunta sobre o formato da competição. É um formato diferente, mas acredito eu que se for para votação ano que vem, nós, Lagomas, vou dar uma conversada com o resto do pessoal para também não decidir sozinho, mas acho que iremos optar pela antiga forma, porque queira ou não, por mais que aqui a gente se torna, parece que ela se torna mais justa, que tu joga com todos, às vezes ela acaba quando tu pega jogos difíceis só fora de casa ou só em casa, isso claro, por um sorteio, mas vai favorecer a equipe A ou B ou C. Então eu acredito que na outra fórmula ela é mais equilibrada em termos de justiça. Porque, claro, tu não vai pegar talvez alguns adversários na primeira fase, mas tu vai jogar em casa e fora com os mesmos adversários. Então eu acredito que a maioria dos clubes também tem esse pensamento que nós estamos tendo e provavelmente, talvez para o ano que vem, volte a ser a antiga forma.
Agora, Davidson, a gente sabe que era importante estar entre os oito, porque os oito melhores não jogam entre si, pegam, digamos assim, aqueles que estão mais abaixo na parte da tabela. O Lagoa ficou exatamente em oitavo e vai pegar o primeiro daquele segundo grupo, né? Ou seja, o melhor daquele outro grupo. O senhor falou dessa oscilação que teve o time aqui da Lagoa Vermelha durante o campeonato. Tem como mudar alguma coisa para a gente tentar melhorar o desempenho da equipe agora nessa fase que é a mais importante?
É que agora é diferente, né? Quando tu entra numa fase de mata-mata, ele é um outro campeonato. Exemplo foi o que eu citei, a própria Fux vai lá e conseguiu vencer o Atlântico dentro de casa.
A Fux está em 16º, né? O Atlântico foi primeiro.
Então o primeiro pegou o 16º e o 16º ganhou do primeiro. E queira ou não, o todo poderoso Atlântico. O próprio Novo Barreiro, que ficou em 15º, fez um baita jogo contra a CBF, acabou perdendo, mas... Então, o jogo de mata-mata ele é diferente. O jogo de mata-mata ganha a equipe mais concentrada, a equipe que erra menos, a equipe que briga mais, que quer mais no bom sentido, que quer mais a vitória. O dia, talvez, pega uma noite inspirada do atacante ou do goleiro. A arbitragem não pode pender para nenhum dos lados, daqui a pouco a arbitragem pode pender sem querer, errar, não, digamos assim, que eles não fazem porque querem, mas daqui a pouco expulsa um atleta, modifica o jogo. Então, o jogo de mata-mata ele é especial por isso. Então, o que eu acredito muito na nossa equipe? A nossa equipe é uma equipe experiente, é uma equipe bem madura, como a do próprio Guarani, que nem eu falei, eu acredito que os dois confrontos mais equilibrados, talvez em termos de investimentos parecidos, seria nós com o Guarani e a própria Age Caiesco, que deu também esse confronto em termos de números financeiros, de grupo, que não tem assim, que é difícil até quando tu perde. Quem passa? Dá uma dúvida, não sei. Ah, é o Lagoa, ah, é o Guarani, ah, é Iesco, ah, é Age, por quê? Porque justamente é muito equilibrado o resultado. E não que não possa acontecer em outros resultados, outras equipes passarem. Mas então essa oitava colocação com o nono, que nem tu falou, eu acho que é um equilíbrio, não tem... A única parte, vamos dizer assim, de favoritismo nosso é trazer para a Lagoa Vermelha com o nosso torcedor no último jogo. E aqui a gente é muito forte. E em competição de mata-mata, o Lagoa sempre cresceu. O Lagoa vem nesse tempo desenvolvendo um trabalho que em mata-mata de gauchão, principalmente, a equipe ela cresce, ela entende o jogo, ela faz o jogo. Só que, como eu falei, a gente pegou também um adversário que é muito parecido com o nosso estilo. Então, por isso que eu acho que é muito equilibrado. Jogamos agora a primeira lá em Frederico. Com certeza é fundamental tu trazer pontos, né? Ou no mínimo um empate para tentar trazer para a Lagoa Vermelha por essa condição. E não quer dizer, nós podemos ir lá em Frederico vencer. O Frederico eles podem vir aqui e nos vencer e levar a prorrogação e nos vencer também, porque a gente sabe a dificuldade. Então eu acho que assim, o que a gente está tentando... Onde o Lagoa pode melhorar? Tentamos recuperar, tentar recuperar todo mundo 100%. Nós estamos com o Yuri ainda fora, né? Está voltando o tratamento com bola, mas não joga. A princípio está fora desse jogo já do primeiro mata-mata.
Vamos... A expectativa é que ele atue só em Lagoa, então.
A expectativa é no jogo da volta. E ainda nós temos que analisar. O Yuri está há 40 e poucos dias já fora. Então o ritmo de um goleiro é totalmente diferente. Mesmo ele trabalhando com bola, não sei se ele vai ter condições para o dia 21 do jogo da volta. Uhum. Né? Porque ele pode ter fisicamente o corpo liberar, mas ali precisa ainda mais goleiro, né? Que tem todo o trabalho diferente. Então a gente não sabe, tem esse desfalque. Alguns jogadores estão um pouquinho com algumas dores, mas acredito que os demais joguem. Então também isso pesa. Você tem que ter todo o grupo. Tu não pode perder atletas. Nós não temos um grupo assim tão grande para... E onde tu perde um, exemplo, o caso do Yuri. O Yuri vem sendo o destaque do Lago há anos, né? Hoje o Denner tá entrando e dando conta do recado, com certeza. Mas ainda é um jovem de 19 anos, né? Então a gente, teoricamente, se o Yuri não indo, a gente perde o nosso goleiro destaque dos últimos anos, né? Com toda a experiência que tem. E isso é um fator que, vamos dizer assim, é um ponto negativo para nós. Um ponto positivo que o Denner está muito bem. Mas é um ponto negativo de nós perder um dos atletas principais dos últimos tempos do Lagoa. Mas é um trabalho, Ricardo. Eu acho que a gente vem trabalhando. Então o que a gente pode melhorar, digamos assim, é o nível de concentração. Eu acho que vai passar quem dá um pouquinho algo a mais. Uhum. É aquele carrinho a mais, é aquele bico na bola na hora que tem que dar, é tirar aquele gol, é aquela defesa, aquele milagre da defesa do goleiro. Então, eu acho que esse é algo a mais que vai classificar a equipe A ou B.
Aldeire, quer fazer o complemento aí para nós antes de irmos ao intervalo?
Só para trazer, refrescar um pouco da memória do torcedor, quando o Davidson fala em equilíbrio, né, teve um empate nesse ano, no confronto que foi lá em... Foi em Frederico, né? Acho que o jogo não estava nesse jogo, mas foi 3-3 o resultado, né? Foi um... Foi empate,
aqui,
né?
A gente empatou aqui em Lagoa.
Não lembro da história do jogo agora aqui, mas foi empate, né? Foi 3-3 com o Guarani nessa fase classificatória.
Aldo, a gente empatou aqui em Lagoa pelo gauchão e no jogo de mata-mata da Farroupilha a gente perdeu e empatou lá, né? Mas então o que a gente nota? O equilíbrio em si, eles jogando, né? São duas equipes com jogadores... bem calejados, né? A equipe do Frederico acho que tem 6 a 7 jogadores que já tiveram passagens da Liga Nacional alguns anos passados, alguns anos anteriores, e nós também. Então é um equilíbrio de jogadores rodados, né? Então eu acho que, como eu falei, é um jogo muito do detalhe, muito da noite, e acredito eu que vai passar bem por isso. O que errar menos vai ter o resultado positivo.
Certo, vamos ao intervalo.
Em caso de...
Diga aí, Alto.
Só para fechar, Ricardo, que em caso de empate, aí já é pênalti direto, né, Edson?
Não, acho que tem a prorrogação.
Tem a prorrogação?
Isto.
Vai ser um jogão, né? Nós estamos aguardando aí, sábado tem jogo. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho volto eu, Alduir, também o professor Chiquinho. Vamos falar bastante aí das bases, porque eles estão indo muito bem na Copa da Munor. E também vamos falar do resultado do Sub-20, que quase chegou aí na semifinal do Gauchão. Agora são 11 horas e 22 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.